So what we're going to do next is we have a set of lightning.
Então agora temos umas conversas. Isso quer dizer que vamos ter apresentações rápidas aqui. Cada apresentação não vai passar de 10 minutos. Não podemos ultrapassar essa linha dos 10 minutos. Se vocês não terminarem em 10 minutos, vocês vão ser cortados. Nós vamos até tentar brincar entre nós aqui enquanto vocês fazem as apresentações. Já está quase no fim do dia. Os tópicos são muito entusiasmantes. Qual vamos fazer primeiro?
Let me just bring up our slide.
Can you fix your mic? There you go.
All right, can you guys? Okay.
Quem vai começar? Eu vou começar, então. Na verdade, eu não posso tocar nele, mas vou poder atrapalhá-lo. E eu sou facilmente distraível. Ele sortiu um tópico, que é o número 6. Então, vocês estão conta do tempo, né? Vocês ouviram muito sobre Cortana e nessa palestra vou falar um pouco mais profundamente a respeito do Cortana, discutir como você pode integrá-lo nas suas aplicações. Vocês viram até aqui que a gente tem passado a mensagem que Cortana vai estar em todos os dispositivos. Na realidade, o momento é começar a pensar nas suas aplicações e como integrar Cortana neles. Talvez você possa se perguntar por que estamos passando tempo falando disso, mas, por um lado, é porque é muito bacana. Pensa, a sua aplicação vai responder a comandos de voz, você vai reduzir a digitação, você pode se tornar-se mais interativo, as coisas vão acontecer mais naturalmente, é mais fácil falar do que é digitar muitas palavras. Então, você passa tempo tentando escrever as palavras corretamente, e é isso que o Cortana faz. Outra coisa que é bacana, acredite ou não, vai aumentar o engajamento do usuário. Eu vejo a produtividade aumentando e vejo que com o Cortana você, a sua nível de descoberta vai aumentar. Quando você faz buscas, o seu aplicativo vai estar no topo. A primeira coisa que acontece quando você faz uma busca, aparece o seu aplicativo no Cortana. Então, a descoberta do seu site vai subir, o nível de descoberta. Como isso acontece? Há três coisas importantes para se ter em mente. Em primeiro lugar, você tem que criar a definição de comando de voz, VCD. Isso é chave. Uma vez isso construído, quando a aplicação é lançada, você precisa registrar o arquivo XML. E a última coisa que é importante é um comando que é dado ao Cortana de que e a aplicação tem que descobrir o que fazer com esse comando. Mas é isso, são os três passos simples. A segunda parte importante que eu vejo aqui é a intenção, a intent. Como nas tarefas, na sua aplicação, você tem que pensar que tarefas você quer dar ao Cortana como comando. Temos que ter em mente que você está tendo uma conversa com a aplicação. Então, são as coisas que o usuário vai dizer. Por exemplo, inicie uma conversa com o Pete. Ou mande uma mensagem para o Jeff, por exemplo. São coisas que o Cortana vai conseguir pegar e descobrir qual aplicação vai realizar aquela tarefa. Uma coisa é dar o comando, mas o bom é fazer o Cortana responder de volta a você também. E é aí que com um arquivo XML você vai ensinar ao Cortana como responder. E a última coisa é que o Cortana quer. Ele oferece um exemplo do tipo de conversação que você pode ter, o que esperar. Isso tudo é feito através do programa, do comando XML. Alguns dos aplicativos têm nomes difíceis. Um dos principais é o Skype for Business. Então, imagina tentando Skype for Business. Toda vez que você vai usar, você fala Skype for Business. Então, a recomendação é que você use nomes pequenos, simples. Então, Skype to ou Skype para alguém, ou ligar para o Jeff no Skype. Por default, a aplicação vai usar o nome que você configurou para as aplicações. Por isso que a gente dá a você a capacidade de dizer, olha, não use o nome default, vamos usar um apelido, digamos assim, que você invente para a aplicação. Algumas das diretrizes aqui, especificar explicitamente o nome da aplicação que você acha que é o mais natural. Então, começar, por exemplo, iniciar um chat com o Jonas usando o Viber. O que aconteceu no Facebook do Jonas? Ou então, exibir as fotos da minha aventura em Londres. Então, Cortana vai usar um engenho para oferecer uma experiência maravilhosa ao usuário. Então, aqui, as frases enriquecidas foneticamente são essenciais. O que a gente recomenda é inicie um chat com o Jonas no Viper, em vez de chama o Jonas no Viper. Não use palavras reservadas. Certas coisas que estão ali embutidas, como call, text, start, open and find. Evite, então, essas palavras-chave que já são reservadas para outras aplicações, né? Então, o que entra na fase de registro de comandos? No startup da aplicação, você vai usar o Voice Command Definition Manager, que é uma API que você vai invocar e você vai transferir para o seu comando XML. Você vai atualizar o VCD, então, com dados da aplicação. A definição, mas também há comandos que são dados. Na ativação do app, você vai reescrever um método app onActivated, e aí você vai escrever sua lógica em como responder a certos comandos. Você vai checar isso e determinar o que ele faz em cada ponto. Os resultados, então, vão ser uma conversa que você vai enviar ao Cortana. O que quer que você fale ao Cortana, isso vai entrar no seu Voice Command Activate Event Rx. E isso vai determinar as ações do Cortana. Arquitetura. No início, o VCD é carregado no Cortana. O Cortana vai adicionar os seus comandos de voz à sua lista. Agora, eu comando. Eu saldo Cortana, digo, oi, Cortana. Você pode pedir a ele, mostre minha viagem a Londres. O Cortana vai responder isso, vai mandar para uma plataforma de reconhecimento de discurso, manda, e ele retorna com a informação, tenta decifrar o que você está dizendo e manda essa informação de volta à aplicação. E aí, quando você faz o override no unactivated, você consegue responder ao comando. Quando você aí você navega naquela tela, você popula ou faz o que você desejar. E é isso, essa é a arquitetura. O que vocês acham? Agora eu vou mostrar um demo para vocês. Estou programando isso na máquina pela primeira vez. Vamos esperar que tudo funcione bem, que a gente não tenha questões. É o início aqui da programação. Você tem 1 minuto e meio. Ponto importante que eu quero mostrar isso aqui em primeiro lugar. Aqui está o VCD. Esse é o arquivo XML. E aqui tem App Name, Event, Words. Aqui você vai definir os alias. Aqui, Show Trip London. Você está ensinando o Cortana o que você espera. Define também os comandos. O exemplo aqui é Show Trip to London. E ele ouve o que está antes ou depois de uma frase. Então, Adventure Works. Mostre minha viagem a Londres. Ou mostre minha viagem a Londres, Adventure Works. Então, o nome do app vem antes ou depois. Ele especifica, você diz exatamente... Você tem que dizer o nome do app antes ou depois. O feedback é onde o Cortana vai responder. Ele vai dizer Show Trip to London, mostre viagem a Londres. E aí ele tem os comandos todos especificados aqui. Quando você especifica os comandos, você entra na aplicação. Esse arquivo. E aqui no lançamento, você vai registrar o seu VCD, que é um código muito simples e ele vai alimentar o XML. Acabou seu tempo. O que acharam do demo da Cortana? Interessante? Acabou a sua hora de falar. Jeff, me diga quando você estiver pronto. Aqui vamos aos slides. Eu vou falar para você sobre 5 dicas e truques de design. Dicas e truques. Em 10 minutos, 5 dicas. Em primeira, faço melhor uso dos controles disponíveis para você. Falamos muito sobre os diferentes controles que você tem no XAML e com o WinJS. São controles que criamos para vocês, mas que não somos obrigatórios. No passado, a gente sempre falava sobre casar os padrões, os patterns. Mas há muitos patterns, muitos padrões e controles que vocês já usam, que são bons. E nós, na realidade, queremos que vocês criem ótimas experiências e ótimos controles que sejam os melhores para os seus usuários. Então, o padrão que nós estamos... incentivando agora é o bom design. Temos muitos controles disponíveis para que você use. Queremos que você os use quando fizer sentido. Por exemplo, Relative, Panel, Pivot, são padrões, Pivot and Tabs, que estão aí para vocês usarem em situações que você, como desenvolvedor, achar apropriado. A segunda dica é desenhar em número de pixels efetivos. Há uma diferença entre screen pixels e effective pixels. Aqui, talvez a gente tenha uma tela que tenha 3.000 pixels de largura, mas nós não queremos os mesmos, aquele mesmo botão de 100 pixels que ele apareça ali no mesmo tamanho na tela, porque ele não vai ser grande o suficiente para você clicar. A gente quer que ele apareça num tamanho relativo ao tamanho da tela e não ao número de pixels. Então, assim que funciona. As suas imagens talvez tenham um número diferente de pixels, diferente dependendo do dispositivo onde estejam. Mas nós vamos lidar para isso com você com os pixels efetivos. O algoritmo para os pixels efetivos, são 4x4. Os incrementos são de 4 em 4. 4 para cima, 4 para baixo. E aí as imagens aumentam e diminuem dependendo do tamanho da tela. Todos os valores que você usa em XAML hoje, no Windows 10, vão ser em pixels efetivos. Todos os valores em HTML e WinJS são em pixels CSS. Para vocês que não sabem a diferença, pixels CSS são o mesmo tipo de padrão que temos com o Effective Pixels no XAML. Temos padrões para os diferentes padrões em design.windows.com. Número 3, comece pequeno. Sempre nos perguntam, será que eu começo meu design com uma tela grande e depois trabalho ela até a tela menor ou começo com a menor e aumento na maior? A gente sempre sugere que você comece com a pequena, porque as telas menores são aquelas que são mais difíceis de implementar os controles. Comece por aí e depois faça o design para as telas maiores. Sempre me perguntam qual o tamanho de tela que devemos usar. Uma coisa bacana do Windows é que diferentes tipos de tamanhos de telas podem ser configurados. E uma das coisas ruins é que há todo tipo de tamanho e formato de tela. Então, sugerimos que você comece com um telefone de 5 polegadas, o tablet de 8 polegadas e o laptop de 13. São os que a gente inicia e depois a gente implementa os outros. Opcionalmente, dependendo do alvo do seu app, pode ser o Surface Xbox, a gente sugere incluir uma TV de 40 polegadas e uma de 84 polegadas. Use técnicas de design responsivas adaptativas. Isso já está aí na comunidade web há alguns anos, mas o pessoal do Xamarin está chegando aí agora. Temos que analisar os padrões rapidamente aqui. Reposicionamento é um desses padrões. Talvez vocês tenham isso numa tela grande, vocês tenham um conteúdo que está ao lado de algo. E numa tela menor, você quer que esse conteúdo vá para baixo. Você tem que reposicionar. Definir o tamanho de elementos. Às vezes, há imagens que são todo um banner e ele é encolhido para uma pequena imagem, mesma coisa, só que redimensionada. Redesenhe o fluxo do conteúdo, especialmente para o texto, onde você talvez tenha múltiplas colunas numa tela maior. O fluxo é redefinido numa única coluna, onde você faz o scroll numa tela melhor. Revelar. Talvez haja conteúdo que fique oculto em certos tamanhos de tela, por trás de outras figuras, e numa tela grande você pode exibir tudo ao mesmo tempo. Substitua. Há certos controles e elementos que você vai usar numa tela menor e sinta-se livre para escolher um conjunto de elementos e controles completamente diferentes para uma tela maior. Talvez o hambúrguer funcione bem para uma tela grande e um pivô talvez funcione melhor numa tela menor. Você escolhe aquela que quer e aí você casa eles. E por último, redesenhe a arquitetura. Não hesite em, na realidade, mudar a arquitetura do aplicativo, caso seja necessário, para se certificar que você vai ter uma boa experiência em todos os tamanhos de tela. Número 4, use as suas próprias cores. Você não acreditaria no número de aplicativos de Windows que a gente vê que são tela preta com caixas brancas. Alguns até parecem bons, mas a maior parte deles deixa a desejar no sentido de branding, da sua marca. Analise a sua marca, as cores, as palhetas de cor que você quer usar e integre isso na sua aplicação. O seu aplicativo tem que se destacar de todos os outros que estão lá em branco e preto. Você não é um designer? Há grandes recursos para pessoas como nós que vão nos ajudar a escolher cores em color.adobe.com. Há também colorlovers.com, onde você pode dar busca em diferentes cartelas de cores que vão funcionar muito bem. E número 5. Pense sobre o design antes de começar a codificação, ou seja, faça o seu design, o seu plano de design. Não faça ele acontecer por acidente, só pela forma que o código foi escrito. Temos que analisar o que estamos tentando entregar ao usuário. Nesse exemplo, por exemplo, temos dois sites que são aplicativos com notícias. Um deles parece um aplicativo de notícias, outro não. Não me parece um que eu confiaria. Pense sobre isso para a sua aplicação, que tipo de ícone, que tipo de cor, imagens você quer usar para reforçar o conteúdo, a marca, a funcionalidade da aplicação. E as pessoas vão julgá-lo baseado na qualidade do seu aplicativo e vão classificá-lo dessa forma. Então, nós os encorajamos a criar ótimos aplicativos e as pessoas gostam de um design amistoso ao usuário. Design.windows.com é um ótimo recurso, onde teremos essas dicas e muitos outros recursos, templates, coisas que vocês vão gostar de informar. E é isso. 8 minutos.
Obrigado, valeu. A minha equipe sempre diz que eu falo muito, né? Ultrapasso o tempo. Vamos comprovar que eu falei no tempo certo aqui. Acho que foi a única vez. Gravou direitinho aí? Sim, ficou gravado. Beacons de Bluetooth. Eu sei que já apareceu na palestra principal, estão se perguntando o que deve ser isso, não é? Então, a gente vai dar um mergulho nesse tópico agora. O que é um beacon? No meu caso, chegando em São Paulo, primeira vez aqui nessa cidade, no meu contexto, eu estou tentando olhar no entorno, ver as imagens e tentar reunir tudo como se fosse um grande repositório de novas coisas que eu venho vendo nos últimos 2 dias. Imaginem que o seu telefone também é assim. Você caminha por aí, ele está no seu bolso ou na sua bolsa, você está caminhando e o telefone não te ajuda. Não ajuda ver tanta informação no seu entorno. O que seria bom seria reconhecer o contexto. E é isso que é um beacon. O beacon te dá habilidade à aplicação para ela encontrar o contexto com base no que está ao redor, no entorno. Usa o Bluetooth Low Energy, não vai acabar com a bateria. Usa pouquíssima bateria do seu telefone. E, na verdade, é fácil de configurar e instalar. É algo que você pode, de fato, aproveitar. A parte interessante é que vem em vários formatos, vários tamanhos. Veja essa imagem. Não notaram, mas essa imagem diz tudo. É algo que está pregado na parede. É um beacon. É pequeno, vem em diferentes tamanhos e você pode colocar em toda a parte, em qualquer lugar. E conforme você passa por ele, vai enviar sinais para o seu telefone, trocar sinais com o seu telefone e você pode construir ainda mais o contexto. Vamos ver como o beacon funciona. Um beacon publica continuamente dados num LE Bluetooth. Os dados, a publicidade, na maior parte, contém identificadores. Haverá uma versão major e uma minor. A publicidade também contém informações de proximidade, que chamamos de RSSI. Olha o avião passando. Contém informações de proximidade. Você não vai obter informações sobre tudo, você vai obter informações de onde você está, mais uma vez, dentro do contexto. Identificadores podem ser configurados, mais uma vez, com o dispositivo, em pareamento com o dispositivo. E as aplicações interagem com os beacons. Você usa o Bluetooth LE e a aplicação busca continuamente por beacons. Você não tem que tirar o seu telefone da bolsa, por exemplo. Busca continuamente a informação e te dá a informação, mesmo que esteja na sua bolsa. Você pode tirar da bolsa e aí ver o que está acontecendo no seu entorno. As aplicações usam a publicidade para determinar o contexto, sem a necessidade de parear, porque o pareamento pode levar um tempinho. As aplicações podem usar as versões major e minor da publicidade como um mecanismo de busca. Você pode dizer, olha, eu quero ver só essa versão específica do beacon. Você não precisa ver tudo, enxergar tudo no seu telefone. Era isso. Vamos agora passar ao outro tópico. Vou falar um pouquinho sobre o código do beacon. Bom, há 2 lados aqui. Com relação à configuração do beacon, nós temos publishing e watching. Entrando em publishing, que é a parte de publicação. Em publishing, nós vamos usar o Bluetooth Advertisement Publisher. É um aplicativo muito simples. Nós vamos clicar aqui e vamos habilitar a função de publish e vamos fornecer uma identificação para a empresa. São dados do fabricante e vamos fazer a publicidade desses dados de fabricante para quem quer que queira ouvi-lo. Vamos publicar, que é o que vai disparar a publicação. Public Star vai disparar a publicação da publicidade. O outro lado é assistir, que é um pouquinho mais complexo. Aí o aplicativo fica divertido quando chegamos nessa parte. Enquanto você está assistindo, você está ouvindo, e você diz, olha, vou ser um observador. Vou me conectar com o watcher, com a parte receptora. E, ao mesmo tempo, eu tenho que me ligar também com os dados do fabricante aqui. Depois de configurar todos os parâmetros, você clica em Start. E é isso, você está ouvindo, você está recebendo dados. Enquanto recebe dados, o telefone tem de ser inteligente para saber o que fazer com os dados. E é aí que você tem que construir a interface de usuário e interagir com ela. É isso. Você configura, você busca publicidade e o telefone recebe os dados e tem que processá-los. Com essa aplicação específica, eu não vou conseguir mostrar, eu acho, porque eu teria que implementar no telefone, ia levar um tempinho, mas você tem 4 minutos e meio. O que vocês acham? Vamos tentar instalar no telefone? Ok, vamos colocá-lo na berlinda. Ele vai ter que plugar e instalar no telefone aqui. A gente pode desplugar o controlador do Xbox e usar a conexão. Já temos um cabo para o telefone também.
So we got enough time, so let's see.
O pessoal está cronometrando o tempo que ele vai levar. Você só tem 4 minutos agora, ele está brincando. Bom, já nos conectamos. Vamos reconstruir.
You know, when you're not looking, I could disconnect the phone.
Oh.
Acho que ele ia brincar com ele e desconectar o telefone. Vocês acham que essa palestra é sobre bacon ou beacon, né? Acho que responderam direito essa pergunta durante o nosso desafio lá. Quando perguntamos o que é um beacon, o nosso gerente é italiano, todas as vezes que ele fala beacon, ele fala errado, ele fala bacon. E aí todo mundo fica pensando naquele bacon delicioso que a gente come, mas não é isso não que ele quer dizer. Vamos dizer que queremos implementar um dispositivo. Tem um passarinho cantando, acho que ele aprovou a sua demo. Bom, odiaria ver o que aconteceria se o pássaro não gostasse aí da sua demo. Poderia aprontar com a gente aqui, não é? Nesse caso, o seu PC atua como beacon, não é? Sim, meu PC atua como um beacon e a aplicação vai rodar no telefone. Eu vou publicar enquanto a aplicação recebe. É um beacon, você poderia até pegar e postar na parede e ficaria legal, né? Bom, se encontrarmos um jeito certo de montar, sim, funcionaria. Parece que eu não vou conseguir instalar, não. Deu erro. Vamos lá, uma vaia. Pessoal, uma vaia. Tudo bem, uma vaia. Mas eu espero que eu lhes dê informações para motivá-los para seguir adiante, experimentar com os beacons. São estimulantes, é algo novo. E eu tenho certeza que vocês, como desenvolvedores, vão deixar a imaginação fluir para criar grandes ideias. Uma salva de palmas para os beacons, então. Acho que chegou o fim, agora é o Pete. Pete vai fazer a sua apresentação agora. Deixe-me achar a minha demo aqui um minutinho só. Podem conversar entre si enquanto eu encontro a minha demo nesse PC. Podemos agora iniciar o relógio. Vamos falar um pouquinho sobre mídia para vocês hoje. O primeiro tópico que vou cobrir é o que estamos fazendo em criação de vídeo, edição, tudo mais. Nós investimos no Windows 10, investimos muito na habilidade de ser criativos com a mídia. Nós temos as APIs que possibilitam que vocês acrescentem algo no vídeo. Vocês podem agrupar vídeos e fazer várias coisas que uma aplicação poderia fazer para tornar essa experiência em vídeo esplêndida. Então, pensem sobre o que tínhamos no Windows Phone 8.1. Nós tínhamos APIs de composição básica de mídias, APIs eram boas para um uso de edição básico. Se você quisesse fazer algo mais profundo, você tinha que usar o Media Foundation. Alguém já escreveu com o Media Foundation? Levante a mão. Uma única pessoa. Todo mundo está tentando fazer o debugging do código do Media Foundation. Bom, o código é muito complexo e é muito trabalho lidar com ele. O que fizemos na plataforma universal do Windows, nós introduzimos o Media Composition 2.0.1. Possibilitamos que vocês acrescentem os efeitos usando o Win 2D, trabalhando rapidamente com isso dentro do seu código. Por exemplo, para criar um efeito de escala de cinza no Media Foundation, nós precisamos de 2.000 linhas de código. Bom, seria muito mais fácil de dizer, olha, esqueça, use uma câmera branco e preto e filme as pessoas com ela. Com o Windows 10, o iBasic Video Effect faz a mesma coisa e só tem 90 linhas de código, uma grande diferença na quantidade de trabalho para suportar esse tipo de efeito desejado. Eu sei que hoje, mais cedo, havia músico aqui no público. Os músicos sabem o que é o MIDI. O MIDI é algo que é muito importante na indústria. É a cola que mantém todos os sintetizadores, a luz, todos os efeitos reunidos dentro do Visual Studio, numa performance. Nós introduzimos um novo MIDI que facilita a criação de outputs, de inputs. É possível que várias aplicações compartilhem o mesmo dispositivo MIDI e você pode fazer isso em toda a plataforma Windows. Também facilitamos a resposta. Você pode acrescentar, remover dispositivos. E o padrão que eu tenho aqui se aplica a todos os dispositivos de hardware. Se você detectar que algo foi acrescido ou removido, nós temos observadores que simplificam essa tarefa no Windows 10. Nós temos padrões para isso, está documentado na internet e temos aplicações exemplo também. E também é fácil de enviar mensagens, assim como lidar com as mensagens entrantes. Acho que ele está brincando comigo aqui. Temos o Audio Codex agora em seguida. Windows 10 suporta os audio codecs mais populares do mercado. O que ouvimos de vocês é que precisamos suportar ainda mais. Nós introduzimos o suporte para o FLAC, que é o último codec que foi lançado, o Free. É algo que os arquivos de áudio usam e as pessoas querem áudio de altíssima qualidade. Também o ALAC, o da Apple, também está embutido no Windows 10. E o AMRNB, eu nem me lembro o que quer dizer essa sigla, mas está ligado à fala. Nós temos um bom codec otimizado para a saída de fala do sistema, além de todos os outros codecs que já tínhamos. Qualquer API que use o codec, o audiógrafo, por exemplo, eles podem usar os codecs como entradas e como saídas. E você pode usar também no Media Player e em todas as outras aplicações do Windows. Vamos falar sobre as categorias de mídia agora. Essa foto de Nicholas Chin, é bom olhar para ela um minutinho aqui, aproveitem. Você tem mídia no Windows 10, você deve especificar o que quer fazer com a mídia. Dessa forma, nós otimizamos o sistema para oferecer o equilíbrio adequado de tempo de bateria versus performance versus latência. Introduzimos, então, novas categorias para isso. Ele está jogando aqui, não está nem cronometrando o meu tempo. Nós introduzimos novas categorias para filmes e mídia. Nós também esclarecemos o uso de outras categorias. Quando você especifica no seu markup que você vai ter a categoria de áudio de mídia, nas diferentes APIs, nós sabemos como tratar isso, como otimizar isso, nós sabemos que recursos fornecer. Isso te dá mais controle, portanto, sobre como o sistema vai responder e otimizar tudo isso. Meu tópico favorito. Trabalhei muito com a equipe de mídia por anos, trabalhei com diferentes músicos, com diferentes empresas que criam os aplicativos, que criam o hardware, e cada uma delas nos disse, olha, se você quer que o Windows seja competitivo no espaço de mídia, você precisa de áudio de baixa latência. Latência é a quantidade de tempo que leva entre a gravação de algo no microfone e você pode ouvir isso através do alto-falante. Quando você toca algo na tela e você ouve o som saindo do alto-falante, isso é a latência. Se essa latência for superior a 20, 30 milissegundos, você ouve como se fosse um eco na cabeça. E é algo que não é muito útil em vários casos para aplicativos de performance, especialmente se você é músico. O que estamos fazendo, então, para reduzir a latência? Nós temos um novo suporte para a seleção do tamanho de buffer nos drivers. Nós temos a latência reduzida no engenho de áudio e ferramentas de medição de latência para aqueles que constroem os dispositivos, o hardware, possam medir a latência no chipset. Se você tem uma latência bem baixa, então você se preocupa com a estabilidade, porque pode ser que o áudio tenha ruídos, e você não quer isso, com ruídos. Também fizemos coisas bem interessantes no centro do sistema operacional. O sistema operacional entende quando há uma aplicação rodando e que usa o áudio de baixa latência, e aí faz ajustes para isso. Um dos ajustes que é feito é que se você está usando áudio de baixa latência na aplicação, a gente faz o melhor para transferir essa aplicação e o stack de áudio numa janela dedicada do Windows, Wi-Fi, Bluetooth e outras coisas que podem gerar o DFC ou picos, que geralmente gera ruídos no áudio de baixa latência. Essas coisas ficam num core separado no PC, separado do trabalho que nós estamos fazendo para o áudio de baixa latência. Isso é ótimo, essa estabilidade, então, é ganha. O que estamos fazendo para facilitar a criação de aplicações que usam áudio de baixa latência? Como o Jeff mencionou hoje, quando ele estava brincando aqui com o jogo aqui atrás de mim, bom, nós temos o Web Audio, que fazemos no Microsoft Edge, usam os stacks que nós temos aqui e suportam as mesmas features. Também temos uma nova API Audiograph, que é utilizável a partir de qualquer linguagem na plataforma universal do Windows. Você pode construir os aplicativos em C Sharp, Visual Basic, C++. Era o domínio só de programadores C++, mas agora está disponível para todos, que é ótimo, não é? Então, o que eu vou fazer agora? Como é que está o meu tempo? Eu tenho 20 minutinhos? Ou 2 minutinhos? Foi o oposto de vocês, só 2 minutinhos. Eu tenho uma aplicação aqui. Essa aplicação usa uma nova API de áudio de baixa latência. Eu vou puxá-la e vou executá-la. E depois vou mostrar o código para vocês, tá bom? Todo mundo pronto? Ah, eu nem consigo tocar essa bateria aqui, não. Você segura a letra P. Esse tipo de performance não era possível, não. Antes de mim, não é? Não. Esse tipo de performance não era possível antes com o Windows, porque tinha muito código C++. Eu estou entrando aqui no projeto. Em mais um minutinho, vou entrar aqui na página principal da demo. Acabou o tempo dele. Ele programou para 9 minutinhos a minha palestra aqui. Eu criei o Audiograph. A gente falou sobre a baixa latência, que é sempre difícil. Olha, veja só, uma linha de código, só a minha. Então, me dê a mais baixa latência que o sistema suporta com os dispositivos de saída que eu tenho. É só isso que você tem que fazer. E aí, o Audiograph inclui o código que permite que você baixe os arquivos. Eu coloquei umas amostras aqui. Ou você pode gerar o áudio em tempo real. O que eu espero que todos vocês façam é, primeiro, nos enviem o feedback. Nos enviem o feedback a respeito do Audiograph. Você vai ter que fisicamente me tirar daqui, hein? Bom, mas nos enviem o feedback e construam aplicações para músicos. Construam as aplicações para áudio. Então, por favor, eu quero ver o código que vocês estão fazendo. Obrigado, pessoal.
All right, Pete. Nice
job. All right, so the talks that we had were.
Então, as palestras que a gente teve foi. Você começou com o quê? Cortana e integração. Jeff fez design, beacons. E eu fiz áudio. Vamos ouvir o Cortana. Quem gostou, aplaude, por favor. Sim, quem gostou, aplaude. Cortana, gostaram. design. Quem gostou? Pareceu bom. Vuvuzela seria mais engraçado. Depois de design, beacons. Beacons. Quem gostou dos beacons? Não valeu isso. Mídia, quem gostou? Não entendi. Pareceu a vuvuzela ao vivo. Talvez, eu acho que era o pessoal gostando. Obrigada. Temos um intervalo de 20 minutos agora. Voltem logo depois, porque vamos fazer perguntas e respostas. Vocês podem perguntar o que quiserem relacionados ao trabalho. Claro, minha vida amorosa não é um bom tópico. Vamos falar de browsers, de Windows, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, estamos abertos. Aproveitem o intervalo.